sustentabilidade, ok? Eu não vou nem me atrever aqui a falar do significado de sustentabilidade, porque isso pode requerer 3 ou 4 dias. É um sistema, é um conceito multissêmico que cada um adota como se adequa à sua realidade. Eu estava outro dia na esquina da Avenida Brasil com a Rebouças e tinha lá um cara empurrando um carrinho de cachorro quente e uma placa dizendo: compre o meu cachorro quente, ele é sustentável. Ele sustenta você e a minha família. Então, tudo pode ser sustentável, não é? Mas nós temos uma base geral do que é sustentável, né? É aquilo que nos dá sustentação para viver, na relação com a vida, não é isso? Então, desigualdade não pode estar dissociada de sustentabilidade. Então, eu mudaria esse tema para sustentável e, menos desigual, não é? Mas nós não podemos excluir da sustentabilidade o aspecto da igualdade social, o aspecto da política, o aspecto do meio ambiente, da economia. E eu gostaria de incluir aqui, para inspirar um pouco a fala, é o aspecto que ninguém toca, que é o aspecto mental, o aspecto psicológico e até espiritual. Em São Paulo, de 3 pessoas... uma tem um distúrbio psíquico hoje, segundo o relatório da OMS, o último relatório da OMS. Então, enfim, sustentabilidade é um tema muito amplo, é um desafio grande aqui para os nossos palestrantes, os dois pessoas que, por sorte, eu conheço e admiro muito. Enfim, estamos aqui, então, dando a largada para um tema que é central nesse planeta Terra, no qual temos a sorte de viver nesse momento de transição, como ontem vimos pelo que falou Demasi, um momento de possibilidades. E nós temos hoje um Brasil que tem superado as diversidades incríveis, mas também um Brasil incongruente, um Brasil paradoxal, né? A 7ª economia do mundo está na educação, entre os piores índices, não sei se está em 43 ou 44, né? O 44º lugar. E o índice de desigualdade, estamos entre os 10 mais desiguais do mundo. Enfim, então, eu gostaria de trazer aqui essa visão holística de que não dá para ser sustentável tendo água pura, não é? E uma economia pujante, se nós temos analfabetos, se nós temos pessoas excluídas da economia e desprovidas do bem que é comum, a própria vida. Okay? Então, eu queria então começar agora com introduzindo você. Okay? Então, vou deixar a palavra para o nosso amigo querido Zagallo. Eu conheço você por Zagallo, então me permito essa intimidade. Pega aqui, ó.
Bom dia. Bom, para manter a intimidade, Rosa, é uma alegria estar com você.
Com alegria.
Como publicitário, a gente não perde. A gente perde o amigo, mas não perde o trocadilho. Então, vamos em frente. Então, eu vou começar lendo um trecho aqui que vocês devem conhecer. Bom, só um preâmbulo. Eu acho muito importante esse aspecto que a Rosa destacou, né? A questão social, do tripé da sustentabilidade, e mais do que a social, a questão simbólica, a questão imaginária, a questão das representações, né? E é onde eu vou chegar, porque é a minha praia, né? Eu vou começar falando de sustentabilidade um pouco, de maneira um pouco mais geral, mas vou até a comunicação sustentável, né? Que é onde a gente acho que pode contribuir mais especificamente para o debate aqui. Mas vamos começar com uma leitura aqui das antigas. Mas, porventura, a natureza será tão liberal, por não dizer monstruosa, na produção destas matas preciosas, que, suposta sua abundância nos reais domínios de Vossa Alteza, possamos satisfazer as nossas necessidades presentes e dos vindouros, dispondo delas com a mesma franqueza, sem economia alguma, sem o receio de faltar para o futuro. Esse texto é de 1798. Né? Ele foi escrito por um português, foi publicado no Fazendeiro do Brasil, uma publicação destinada a ensinar os colonos a construírem pontes, né, a cuidar da terra, e ele é mais ou menos, se não quase ipsis literis, a declaração de 1992, que a gente conhece, né, como o conceito mais, vamos dizer assim, comum ou mais claro, né, de sustentabilidade. Preservar para pensar o futuro. Então, o primeiro ponto que eu queria dividir com vocês é que eu acho que talvez não seja uma questão de consciência ou de conscientização, né? Talvez há algum tempo, talvez nem todos os portugueses tivessem essa consciência aqui, mas pelo menos um tinha, né? E esse um publicou esse texto e outras pessoas leram. Então, eu acho que a consciência ou a conscientização, que é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla, precisamos conscientizar as pessoas a respeito do que é sustentabilidade, da finitude do planeta, seja uma causa já ganha, né? Ontem, conversando com a Jade, né, que na mesa, ela falou uma frase que eu vou usar aqui emprestado, que é, parece que a educação ou a consciência chegou antes da estrutura, né? Então, a gente já tem crianças conscientes, a gente tem adultos conscientes, mas a gente não tem meios para exercer essa consciência, né? E isso deve ficar claro para quem quer jogar fora uma pilha, de repente, ou se desfazer do seu computador, né? Parece que não é muito fácil você exercer essa consciência. Também, numa conversa de mesa ontem com o Eduardo, da Câmara de Comércio, se eu falar bobagem, Eduardo, você pode levantar a mão e me corrigir no meio da fala. Tá? Ele comentou uma coisa que eu não sabia, né, desconhecia, que no que diz respeito aos eletroeletrônicos, você desmonta, né, você consegue, no Brasil, separar as peças, né, os vários componentes, só que você tem que colocar esses vários componentes em containers e mandar para a Holanda para que isso seja, né, reciclado, de fato, e transformado em matéria-prima e insumo para a indústria eletroeletrônica. Então, isso, para mim, diz muito mais de sustentabilidade do que você colocar o lixo em lixeiras coloridas, né? Não quero aqui desmerecer ou faça a sua parte. É claro que a gente tem que fazer a nossa parte, mas parece que a gente tem uma estrutura muito grande aí que tem que ser pensada de forma conjunta, né? Então, esse primeiro ponto é isso. Não se trata de questão, a questão não é conscientizar, mas é oferecer meios para que a consciência se realize. Dentro dessa lógica, né, talvez também, e antes de entrar na comunicação sustentável, que é o que a gente está tentando fazer ou realizar em termos de sustentabilidade no âmbito da comunicação, como eu falei, duas coisinhas que talvez não ajudem a pensar, ou não sejam produtivas para a gente pensar o Brasil ou pensar a sustentabilidade, que é o tema na mesa. E as duas são polarizações, né? Então, acho que é uma coisa que todo mundo que tenta exercitar pensamento crítico em sala de aula ou na vida, sabe que polarizar não ajuda, né, a pensar, né? Então, a primeira delas é a questão dos desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? A gente tem ouvido muitos e muitas vezes a questão dos BRICS, né? Os países que estão em ascensão, o Brasil takes off, né? Ele está decolando para o desenvolvimento. E parece que não é muito produtivo a gente imaginar que existam países desenvolvidos que vão chegar no lugar onde estão os desenvolvidos. Até porque eles, né, usando um termo que foi usado ontem aqui, são interdependentes, né? Só existe riqueza na Europa porque existe miséria na África, né? Então, como assim? Vou decolar para chegar lá? Chegar lá aonde? Né? Porque o lá só existe porque existe o aqui, né? Só tem o computador de última geração nos Estados Unidos porque tem uma mina de tântalo no Congo com trabalho escravo. Carregando nas tintas agora, né? Fica emocional o discurso. Tirando o emocional, não ajuda a pensar. Polarizar não ajuda a pensar. Pensar dessa forma, desenvolvidos, subdesenvolvidos, parece que não nos ajuda a pensar. Outra polarização que a gente acha não produtiva. Quando eu falo a gente, é um pouco o agente de modéstia, naquela coisa do nós estamos falando, e um pouco também o que se discute na ESPM, enfim, que é a escola onde eu trabalho e onde eu trabalho com pesquisa. A questão do bem e do mal, né? A Rosa, às vezes, deve participar quando você vai num fórum e fala assim, não, aqui nós estamos entre os publicitários do bem, né? E, portanto, todos os outros devem ser do mal, né? Ou aqui estamos entre as pessoas do bem, então o resto do mundo, que pena, os malvados ficaram lá fora, né? E a gente reuniu os bonzinhos aqui. Quer dizer, não parece produtivo também, né? Eu acho que aqui, bom, fala por mim, né? Vocês, cada um fala por si. Eu não sou nem do bem nem do mal. Eu tenho muitos momentos do mal, muitos momentos do bem, né? E eu acho que essa questão de pensar dessa forma também, né? Você estabelecer esse tipo de divisão do bem e do mal também não é produtiva. Por quê? Porque no processo de desenvolvimento dos indicadores de sustentabilidade para agências de comunicação, que a Rosa comentou, que a gente participou diretamente, nós da SPM e da ABAP, que é a Associação Brasileira de Agências de Propaganda, ou Agências de Comunicação, a gente percebeu, né, num grupo de entrevistas com publicitários né, no Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, uma distribuição geográfica talvez não suficiente, mas interessante, que existe já também a consciência dessa questão entre os publicitários. O que não existe, por vezes, é ele conseguir exercer isso diante de uma pressão do cliente para reduzir custos. Falar, olha, você tem que ser sustentável, mas tem que, né, tem que pagar, eu quero pagar metade do preço. Isso vai parar lá na gráfica, onde um funcionário vai ter um salário pior para poder dar conta daquele desconto lá na outra ponta. Né? Então, assim, também não é, de novo, batendo na mesma tecla, uma questão de consciência, mas uma questão de meios para exercer uma consciência e um sistema que está montado de uma maneira insustentável. Isso também não é uma novidade para vocês. No universo da comunicação, a gente tem a mesma questão. Então, diante dessas duas coisas que não ajudam a pensar e diante da questão dos meios para exercer, né, como é que a gente conseguiria, né, pensar ou começar a oferecer esses meios aí aos quais eu estou me referindo? Então, uma coisa que tem sido muito produtiva para a gente é fazer uma crítica de dentro, né, tentar se colocar no lugar do outro. Né. Vou pegar dois grandes vilões aqui, as novelas e a publicidade. Né. Todo mundo que é do bem é contra as novelas. Né? Todo mundo que é do bem, a princípio, é contra a publicidade, porque elas são nocivas. E são, eu acho que até são também nocivas. Mas você tem, né, um grupo de pessoas, das quais eu me aproximei na SPM, que estuda novela, né, de uma maneira muito crítica. Né? Um programa de mestrado, estuda teleficção, criticam internamente, né, conhecendo, são pessoas que gostam de novela e criticam a novela. Né? E aí sentam-se num fórum com diretores da Rede Globo, com roteiristas, e você fala, poxa, essas pessoas são inteligentes, elas também têm, né, intenções, elas têm questões latentes, né, que são colocadas, às vezes, de uma maneira que a gente nem concorda, mas isso está presente lá dentro. Então, parece que, de novo, é mais produtivo a gente se aproximar dessas pessoas para fazer uma crítica de dentro, né? Se colocar no lugar, se aproximar. O mesmo vale para a publicidade. Né? A gente se aproximou da ABAP, a SPM como um fórum acadêmico, que teria, acho eu, esse papel de realmente de criticar, de pensar, até porque a gente ensina isso para os nossos alunos lá, né, como fazer uma publicidade mais sustentável, mais cuidadosa. E muitos debates, muitas questões agudas, questões sérias. Né? A questão dos direitos trabalhistas, por exemplo. A publicidade convive muito com freelancers, né? A pessoa que trabalha, né, é uma espécie de sócio informal da agência. Se a agência vai bem, ele vai bem. Se ela vai mal, ele vai mal. Isso é para um certo nível de profissional, mas para o profissional que está no começo de carreira, talvez não. É muito inseguro. Né? E essa questão ela não entrou ipsis literis nos indicadores. Quer dizer, as agências acharam que elas não queriam falar desse assunto ainda, mas esse assunto está aí. Né? A gente tem que lembrar que isso é uma questão importante para ser tratada. O que a gente conseguiu fazer de muito interessante? O que eu falei no começo, né? Colocar alguns pontos, quando eu falo isso que eu estou dizendo, esses indicadores de sustentabilidade, eles estão num site que é Indicador Sustentável ABAP, um site, no endereço eletrônico, .com, né, .br, e são um conjunto de 20 indicadores para agências se pensarem em relação às questões sustentáveis. E o que eu gosto mais é a parte que fala da comunicação mesmo. Né? Então, como é que você vai representar as pessoas na comunicação? Que cuidados você tem que ter? Exemplo. Para promover uma coisa muito nobre, que é uma campanha de vacinação contra a poliomielite, que no Brasil, né, a paralisia infantil está praticamente erradicada. As campanhas foram muito bem sucedidas de comunicação, conjuntamente com o trabalho de logística, de oferecer as vacinas para as crianças, para as mães, às custas de uma intenso desmerecimento da figura do deficiente físico. Né? Então, para levar a mãe ao posto de vacinação, você mostra como a vida do deficiente físico é infernal. Né? Como ele é uma pessoa que passa o dia inteiro sofrendo, não consegue andar, não consegue subir uma escada. Quer dizer, então, você reduz aquela pessoa ao que ela não pode fazer para conseguir um objetivo muito nobre. Mas tem um preço, tem um efeito colateral. Né? Então, esse tipo de questão é o que a gente levanta. Quando a gente está fazendo uma coisa, a gente não está complicando a imagem, ou imaginário, ou a maneira como a gente vê aquela pessoa e reforçando o estereótipo. Né? Você olha normalmente para um deficiente físico como uma pessoa que merece pena. Né? E a gente brinca, mas tem um monte de deficientes físicos malvados. Né? Talvez o principal dele seja o Capitão Gancho. Né? Ele é maneta, ele não tem um olho, não tem uma perna, enfim, e ele é mal, muito mal. Né? E não é digno de pena. Né? E tem brincadeiras interessantes nesse sentido também, de você olhar de uma outra forma. Né? Uma campanha bem legal também era que, para falar da síndrome de talidomida, que as pessoas devem conhecer também, né, que causou uma medicação, que causou uma série de deficiências físicas, enfim, sobretudo nos braços, nas pernas de crianças, foi utilizado como garoto propaganda o Horácio, do Maurício de Souza. Vocês devem conhecer que é um tiranossauro, né? E tiranossauro tem bracinhos pequenininhos. Quer dizer, você passa a olhar para aquela criança de uma outra forma, mais divertida e talvez mais... que contribua para você desconstruir estereótipos e preconceitos. Acho que esse é um papel muito importante que a propaganda normalmente não faz. Né? A gente está cansado de ver negros para vender produtos de chocolate. Né? Você fala, nossa, isso é o fim da picada, Zagallo, isso existe, existe até hoje. Né? E como é que passa? Passa. Passa, um deixa, outro aprova, vende, funciona. Não é bom. Né? E aí, esse tipo de coisa, os indicadores, eu acho que é o cerne do que eles têm para contribuir no que diz respeito ao imaginário e uma vida mais sustentável. Mas vamos continuar aqui. Acho que estamos tranquilos, né? De tempo. Cinco minutos. Isso tudo me faz gostar da publicidade, né? Quando eu falo que ela pode ser interessante. E acho que, não sei se foi citado, mas se não foi, merece ser citado hoje. A gente tem talvez o melhor crítico que a publicidade poderia ter, que é o Oliviero Toscani. Né? O Oliviero Toscani ele mostra para o publicitário como a publicidade pode ser né, um estopim de mudança. Ela pode trazer coisas interessantes, ela pode representar ou se aproximar de causas interessantes. Mas dentro, acho eu, né, do que a gente chama de cadeia produtiva, de produção e consumo. Né? A gente ainda não está falando talvez cidadania de uma forma mais ampla, mas está falando de uma contribuição importante nas maneiras de consumir, de se relacionar com as pessoas, né, e de produzir. Nesse sentido, acho que tem alguns trabalhos interessantes no universo publicitário, né, como o trabalho do CONAR, que já é um trabalho conhecido, que é um conselho de autorregulamentação. Contudo, de bom e de ruim que tem a autorregulamentação, né, quando você se autorregula, você pode ser complacente, mas parece que não. Parece que o CONAR tem sido cuidadoso e tem trazido essas questões de sustentabilidade de uma maneira interessante. Mas... como eu disse, eu falei ainda que a gente está no universo da cadeia produtiva. Né? E nesse universo, acho que também vale um outro ponto que eu queria destacar para a gente pensar, né? Que seria uma crítica à noção de stakeholder. Né? A gente fala muito do stakeholder como um avanço. Né? Você passa a compartilhar com os seus públicos, isso é divulgado, é comunicado. As intenções da empresa, né? Em relação aos interesses dos seus públicos, próximos à comunidade, fornecedor e tudo mais. Parece que essa relação é uma relação que mantém um jeito empresarial de ser e mantém como deveria ser, né, o poder na mão da empresa. Até porque ela não pode abrir mão das suas decisões estratégicas, senão ela deixaria de ser empresa. Então ela faz uma consulta, leva isso em conta, mas de fato você não compartilha poder, nem poderia. Né? E na minha... isso no doutorado, há um tempo atrás, não tanto assim... eu entrevistei uma pessoa da Fundação Bradesco. Né? Isso aqui não é propaganda, até porque o apoiador do evento é o Itaú. Mas tudo bem. Né? E eu não tenho especial apreço por bancos. Né? E me aproximei dos bancos por conta da pesquisa. E acabei descobrindo que tem gente legal nos bancos. Uau! Né? Pessoas que pensam, pessoas que, enfim. E uma delas me falou uma coisa que talvez você já conheça, eu não sabia, que a Fundação Bradesco ela não é stakeholder. Ela é shareholder. Né? Ela é acionista. Né? Então, o Bradesco destinou um tanto de ações para a fundação, e se o banco vai bem, a fundação vai bem. Né? Ela não depende da lua, né? Ou de baixar o santo, do gestor, daquele que vai destinar aquela verba, não. Aquilo está intrinsecamente ligado com o crescimento econômico da instituição. Parece que é uma outra conversa. Né? Você falar com shareholder é uma coisa, falar com stakeholder é outra coisa. Parece produtivo também a gente pensar nessa mudança de lugar. E indo para... bem brasileiramente, indo para, né? Eu vou estar indo, fazer um comentário breve. Uma vez assisti uma palestra da Nelly da Pinhon, todo mundo fala mal do gerúndio também, né? Gerúndio, gerúndio, que horror, vamos estar falando mal do gerúndio. Afinal de contas, quem, nós não estamos mais aguentando o gerúndio, né? E a Nelly da Pinhon falou assim, o gerúndio é perfeito para a América, o gerúndio é o tempo da América. Né? Aqui as coisas estão acontecendo, né? Não foram nem vão ser. Né? A gente está falando e vamos falando aqui nos almoços, tá? Passei a gostar do gerúndio. Não muito, né? Com cuidado, sem polarizar. E para terminar, de uma maneira talvez menos otimista, mas acho que também otimista. Acho que uma Quando a gente falou um pouco de empresa, falou de públicos, falou de interesses diferentes. Então, talvez uma coisa produtiva também seria a gente assumir, né, os conflitos. Né? Uma outra coisa que eu observei na minha pesquisa de doutorado, que você tem a empresa dizendo para o funcionário que eles estão no mesmo barco. Não, eles estão em barcos paralelos, eles querem coisas diferentes. Né? E colocar na mesa essa diferença de interesse, esse conflito, né, tem um poder interessante de aproximar. Né? Tem um autor inglês chamado Lewis Kozer, que fala, né, do papel, da função social do conflito. E isso acho que vale para a vida da gente. Né? Quando a gente entra, se aproxima de uma outra pessoa, você fala, bom, eu penso diferente dele, se eu vou ouvir o que ele está falando, e essa diferença nos aproxima mais do que aquele amigo que você concorda com tudo que ele fala. Né? A gente está sempre pensando igual ou pensando junto. Né? Então, acho que isso podia ser bem, bem interessante também. Só que sem jogar fora a cordialidade. A gente estava conversando ontem à noite que o lado cordial do brasileiro também parece interessante. Né? Parece que a gente talvez não deva jogar ele para fora, jogar o bebê junto com a água na bacia. E, para terminar, né, já migrando um pouco do universo, né, da comunicação, que eu falei, onde a gente pode trabalhar as representações, as formas de consumo, o combate aos estereótipos, né, ter a consciência de que existem questões mais amplas, uma delas é a questão da cidadania, da esfera pública, essa questão do conflito, do perceber que a gente é diferente, que a gente é múltiplo, talvez nos ajude a fazer uso. Né? Fazer uso, assim como as pessoas fazem uso, né, do que elas veem na novela ou do que elas veem na publicidade, né, o país também possa fazer uso dessas múltiplas identidades. E para encerrar, o fazer uso dessa identidade talvez nos ajude a fazer diferente. Né? Agora também vou mencionar, para fechar mesmo, uma professora americana, Rose Hayden, que participou de um evento que a gente promoveu no ano passado, sobre o Brasil, múltiplas identidades brasileiras, e ela falou que o Brasil tem uma oportunidade de fazer diferente dos Estados Unidos. Né? Porque os Estados Unidos, ele foi construindo uma identidade que o tornou temido. Né? Os países têm medo dos Estados Unidos. E o Brasil tem a chance de não ser temido, mas construir uma identidade que o faça ser respeitado pelos outros países. A começar pelos nossos vizinhos aqui. E espero que tenha contribuído um pouquinho. Obrigado.
Tudo bom. Eu vou agora... O Zagallo, eu não precisei sinalizar o tempo, porque ele foi bastante, bastante preciso no tempo dele. Só que aqui, a organização do evento arranjou uma forma muito delicada, muito amorosa e doce de marcar o tempo. Então, olha, toda vez que vocês virem alguém trazendo um brigadeiro, é para acabar. Então, eu vou te dar esse brigadeiro, sabor de maracujá da Firmenich, que está apoiando o Plim Plim da Firmenich aqui presente. Tá? Então, é bom? Ok. Então, agora, eu vou passar para o nosso querido Nelton.
Se demora mais, ganha vários.
Não. Aí leva bronca. Eu não posso deixar, antes de passar para o Nelton, não posso deixar de marcar o seguinte. Eu sou muito crítica da publicidade, Zagallo sabe disso, mas participo, né, das iniciativas construtivas da publicidade, que existem algumas luzes. Quem me conhece sabe que eu sou bastante crítica. Agora, é importante reconhecer, celebrar esse avanço dos indicadores, gente. Realmente, indicador de publicidade, eu vi esses indicadores, são bastante bem feitos, bastante coerentes. Eles abordam todos os sistemas, questões sociais, humanas, psicológicas, etc. Então, assim, vamos celebrar, né, que existe essa iniciativa no Brasil. Então, apesar de toda essa... infelicidade de termos uma sociedade abduzida por desejos, às vezes, inalcançáveis, não é? E que a publicidade muito contribui para isso, nós estamos tendo avanços. E nada vai partir da empresa, nada vai partir da agência. Eu acredito que o que vai mudar e revolucionar essa propaganda, esse sistema, é o poder da gente. Nós não temos ideia, mas a mínima ideia, eu tenho certeza, não temos uma mínima porcentagem de ideia do poder que nós temos com relação à mudança que nós podemos provocar nas empresas e na publicidade e todo o sistema. Então, é importante reconhecer esse trabalho dos indicadores, porque eles são uma iniciativa, eu acho que no mundo, não sei se tem algum outro país que tem... Nesse formato, não. É. Então, enfim, vamos celebrar essa iniciativa. É. E eu queria só trazer aqui uma provocação. Brasil, modelo de propaganda. Qual seria esse modelo brasileiro de propaganda? O Brasil é um país feliz, um país brejeiro, um país da ginga, um país da amorosidade e do acolhimento. Por que não fazer? Porque o conceito é satisfazer necessidades. Né? Por que quando você fala em satisfazer necessidades, você já presume que existe falta de alguma coisa. Algo falta. Alguém é infeliz e precisa satisfazer algo. Vamos trazer uma propaganda brasileira que satisfaça, que atenda ou que reflita ou ressoe a felicidade. Aquilo que já existe, aquilo que já é bom nas pessoas. E não fazer com que elas se sintam infelizes e que falta alguma coisa que está tão distante. Não querer ser Gisele Bündchen, não querer ter um tênis que não precise, não é necessário comprar. Vamos pensar numa publicidade brasileira pautada na felicidade e não na infelicidade. Então, queria só trazer essa provocação para o nosso momento do sonho lá na frente, tá bom? Nelton, por favor.
Bom dia a todos e a todas que estão aqui. Eu vou incomodar porque eu tenho que usar alguns slides. E, primeiro, eu queria, ao homenagear um momento tão rico como esse, dizer que eu preciso fazer a confissão do que pretendia quando, nas cogitações de ter essa participação, né, de navegar um pouco naquilo de que foi uma certa convivência quando o presidente de uma fundação e o conselheiro principal era o Darcy Ribeiro, e depois a convivência que tivemos quando discutimos durante quase 3 meses o que seria um projeto para o Brasil. E ele coordenava todo esse trabalho que redundou num evento de 4.200 participantes no Rio Centro. Mas, quando depois eu visitei um pouco mais o briefing que recebemos, aqui que nós também deveríamos, nesse evento, trazer as experiências de vida, onde a nossa forma de agir, pensar e ser brasileiro entrou em jogo e alterou situações. E aí fazer uma outra convicção, e por favor recebam, apenas como uma referência, não como exaltação, não como algo de autopromocional. Nós já estivemos em 33 países convidados que fomos para apresentar esse trabalho, principalmente como é que nós estamos fazendo. E um deles foi no Parlamento Europeu, num evento muito interessante do Fórum Político Mundial, um outro fórum, em que uma das expositoras, Mikhail Gorbachev, logo em seguida Danielle Mitterrand, ela ao final participou também de um outro bloco do evento, onde nós também apresentamos esse trabalho, a convite, e ela seguidamente se manifestava com o secretário executivo da fundação, Franz Liberté, de que, mas esse é um executivo de uma empresa brasileira e está falando em quem ama, cuida, em amar, isso é verdade? E foi em seguida, com o próprio trabalho, também insistiu muito em dizer, olha, então a próxima vez que eu vou ao Brasil, eu quero conhecer pessoalmente. E ficou quase 3 dias conosco. Infelizmente, foi a sua última viagem ao Brasil. Estou falando isso tudo para dizer, portanto, que o que nós vamos dialogar em seguida tem um conteúdo que eu diria assim, como é que nós podíamos, com as mudanças que aconteceram no Brasil, com uma nova diretoria que tinha essa vontade muito grande de sonhar, viu, Vaz? Porque já éramos sonhadores antes do golpe, durante o golpe militar, depois, e muitas vezes frustrados, porque disse, não é possível que a nossa geração não vai ver ao menos alguns pilares do que tanto nós sonhávamos, como, por exemplo, da inclusão social e de um cuidado maior com o meio ambiente. Como fui constituinte e ajudamos a construir a Frente Verde, que Fábio Feldo me coordenava, e a Frente Índio, para citar duas, nós tínhamos muitas dessas frustrações acumuladas, né? Como de resto o povo brasileiro. E aí algumas coisas foram mudando e melhorando. E aí o Gerundi me ajuda, e aí eu queria festejar o reconhecimento também do Gerundi na América Latina, quando fomos empossados, bom, vamos fazer da Itaipu Binacional uma empresa pública, mas acima de tudo que seja uma empresa cidadã, que tenha uma possibilidade de a gente fazer um planejamento estratégico situacional, olhando a Itaipu 40 anos à frente, aplicando uma metodologia de planificação de um latino-americano, né, Carlos Matos, e principalmente todos os outros componentes. Lá estava o Jorge Sameca, até hoje é diretor-geral, a Gleice Hoffmann, que está lá no Ministério Estratégico, nós e vários outros. E isso fez com que nós mergulhássemos nesse olhar para o amanhã. E isso redundou em várias iniciativas, mas eu vou me centrar nessa socioambiental. Porque essa proposta socioambiental do Cultivando Água Boa, deixa eu ver se não está operando, tem que direcionar algum. Onde é que está? Veio a... Bom, em outras palavras, de imediato a gente colocou no mesmo contexto como é que poderia ser um programa socioambiental, portanto, de inclusão, que pudesse ser também um programa que olhasse profundamente a questão das mudanças climáticas, enfim, essa crise aguda socioambiental que vivemos, que nós pudéssemos compreender toda a questão energia, água, meio ambiente, mas também que a gente tivesse presente a questão, portanto, do processo participativo, que é algo que nós nos batimos sempre e, evidente, também iniciativa, pensar nesses paradigmas não quantitativos, mas qualitativos, não da conquista do ter, e é absolutamente predatório, mas que nós pudéssemos nos debruçar sobre o paradigma do cuidado. Valia muito mais cuidar do que só conquistar, ter, etc. É nesse campo que a gente introduziu de plano de que isso tudo passa por uma questão estratégica. Ou a gente constrói responsabilidade compartilhada, ou acha que a solução é só da sociedade civil, ou é só do governo, ou é de alguns. Se não tiver essa construção da responsabilidade compartilhada, sabendo que alguns têm muito mais responsabilidade que outros, mas que todos nós temos alguma responsabilidade, fez com que a gente fizesse talvez uma das melhores arquiteturas de participação que estamos vivendo no Brasil, sem nenhuma aqui pretensão. E aí agregamos, claro, uma abordagem sistêmica e essa ampla participação, e está em mandala, não é por acaso, desse trabalho Cultivando Água Boa. E aí eu começo já com um dado fundamental. Pensar o Brasil e pensar essas iniciativas implicava em a gente não colocar a Itaipu como a centralidade da ação. E significava, portanto, sempre trabalhar de que o programa, esse trabalho, não tivesse a centralidade na Itaipu, mas em cada coração e cada mente dos que vivem em 29 municípios, onde o programa acontece, que tem 1 milhão e 47 mil pessoas vivendo. Infelizmente, isso se deu de maneira tão rica que hoje não é mais um programa, é um movimento que existe. E aí eu vou entrar rapidamente, que é uma coisa fundamental, me parece, ao refletir Brasil, de como é que nós temos que catalogar e verificar onde é que estão essas instituições e essas organizações que podem desenvolver esse trabalho, que é muito mais não repassador de recurso, e isso nós acabamos na Itaipu, mas muito mais um papel de articular, somar esforços, dividir responsabilidade, como é que a gente podia sonhar juntos? Como é que nós podíamos, portanto, compreender que isso também implicava uma profunda mudança do modelo de gestão, que é absolutamente piramidal em muitas empresas ainda hoje, mas principalmente segmentação absoluta que reproduz todo o pensamento mecanicista, linear, unidimensional, etc., etc., e ir para uma gestão matricial, que não é fácil. E evidente que aí eu estou chegando, talvez deveria ser o último slide, como é que esse trabalho todo passa por uma reflexão, ação, de um novo jeito de ser, mas também de sentir. Menos logos e muito mais patos. Que nós pudéssemos ter, portanto, esse processo reflexivo e ativo de coração, mente, e não só a lógica e razão, sinto e amo e aí que existo, e não penso e logo existo. E aí foi esse trabalho avançando no sentido também das cidades sustentáveis, da solidariedade, da ética do cuidado. Leonardo Boff foi o primeiro a participar do lançamento do programa com vários outros. Aí trouxemos em seguida Fridjof Capra, dialogamos profundamente com Henrique Leff, vários e vários outros, não esquecendo muitos dos bons brasileiros que atuam nesse campo e, ao mesmo tempo, trabalhando um novo jeito de viver. Um novo jeito de viver, e por isso nós fomos para a Bacia Hidrográfica, a Unidade de Planejamento da Natureza. Os humanos do mundo inteiro insistem em não respeitar a unidade plangêmea da natureza, que é bacia hidrográfica, subbacias e microbacias. Ninguém vive em Paraty, senão em uma microbacia. Ninguém vive na Itália, em qualquer parte do mundo, senão em uma microbacia. E como é que nós atuamos com essa microbacia? Então a gente tem que começar do micro. Se esse micro não tiver esse envolvimento, vai ser difícil construir o macro. Isso é um novo jeito de ser, mas de sentir. De sentir um ator fundamental naquela microbacia, naquela comunidade. E, de repente, nós também, evidentemente, tínhamos que trabalhar um novo jeito de produzir, com padrões de produção não insustentáveis, mas um padrão também de consumo. Claro que aí eu podia dizer, isso só seria possível se nós trabalhássemos a educação como passaporte para esse novo jeito de ser, sentir, viver, produzir e consumir. Mas não somente a educação formal. Eu tenho urticária quando ouço, às vezes, até algumas lideranças e pessoas fazendo aquela observação. Nós temos que trabalhar com as criancinhas e as escolas. Gente, a criancinha com 6 anos para ser diretor de Itaipu vai levar 40 anos. Como é que vai estar o planeta? Em outras palavras, como é que podemos agregar permanentemente a educação formal, não formal e difusa? E isso implicou também a gente fugir daquela educação que nós, evidentemente, temos muito ainda, isso é uma grande herança que temos aí da própria era industrial, de boa parte das escolas ser apenas uma linha de produção. Aperta uma matemática, aperta uma ciência e vamos para o mercado. Quando, na verdade, nós temos que ter uma educação para a vida. E isso significa passar do conhecimento estandarizado e entrar nas grandes indagações. E isso também significa aplicar Paulo Freire, nós não precisamos buscar em nenhum lugar do mundo. O que a América Latina tem, o que o Brasil tem de pensadores, de educadores, enfim, de pedagogos, de cientistas, de filósofos, etc., etc. E Paulo Freire é universal, porque tem essa grandeza revolucionária de dizer, olha, a principal questão que temos que fazer é a prática de pensar a nossa prática. Se não pensarmos a nossa prática, nós não vamos fortalecer o que temos de brasilidade e vamos ser dominados por todo um modelo. Porque a gente vai permanentemente, pela certa subcultura e toda a grande mídia, tendo modelos absolutamente independentes da crise dos Estados Unidos, nós continuamos sendo alimentados permanentemente por uma cultura que tem um país com 4% da população e 20% da poluição do planeta. Esse é o modelo? Não é. Pode estar em crise ou não, mas não é modelo nesse outro componente fora da crise. É o componente, portanto, da gente compreender que isso na educação formal e a não formal nos levou a fazer em cada microbacia com as comunidades que lá vivem, comunidades sejam urbanas e rurais, porque as microbacias não respeitam essa divisão, como também não respeita a divisão dos municípios, é uma divisão geopolítica criada pelos humanos. Pois bem, isso fez com que a gente construísse, por exemplo, inspirado até em experiências do Instituto Ecoar, está aqui a minha querida parceira Moema Vieser, que durante 8 anos esteve fazendo uma assistência, uma assessoria direto a esse trabalho, 2003 praticamente até 2010, dizer do que significam as oficinas do futuro. Olha o nome, oficinas do futuro. É como se nós estivéssemos dizendo assim, vamos refletir aqui o amanhã na nossa microcomunidade. Né? E aí, evidentemente, aplicando uma metodologia de Paulo Freire muito forte, da problematização. Mas antes, começando com a sensibilização, e aí tiramos a palavra culpados. Quando você normalmente tem uma predisposição de utilizar a manifestação de culpados. Você é culpado da isso, e aquele é o culpado não sei do que, o outro. Em outras palavras, tiramos a palavra culpado e a reflexão para ação. Por que das mudanças climáticas? O que está acontecendo com a água? Por que esse processo da ganância, né, autodestrutiva e aquela reflexão? Sem culpados. Em seguida, em cada município, aí tínhamos que voltar para a estrutura municipal, há um comitê gestor do programa Cultivando a Guaba, portanto, no Itaipu. Tem 1.663 pessoas que representam os segmentos sociais nos 29 municípios. Isso significa que em vários municípios, por exemplo, município que nem Toledo tem 120 mil habitantes, tem 143 organizações, entidades que compõem o comitê gestor do programa Cultivando a Guaba no município. Mas, ao mesmo tempo, em cada município você tem... Então, vamos lá. Então, tem um comitê gestor em cada município que ajuda a fazer a gestão do programa. Tudo é feito em parceria. As oficinas do futuro, o Pacto das Águas, a oficina do futuro é muito importante. Vamos aproveitar esses minutos muito rapidamente. Primeiro, o Muro das Lamentações. Nós não falamos, estimulamos para a comunidade abrir o coração. Tirar aquilo que está engasgado. É um verdadeiro descarrego. Mas é um processo extraordinário, porque você também atinge a vitimologia, que é muito forte no brasileiro. Sempre os outros são culpados, eu sou um coitadinho, não faço nada. Mas ao mesmo tempo não só lamentar, porque no Brasil de cada 10 notícias, 12 são pessimistas. Se você assistir todos os noticiários, ao final do dia você se joga com uma pedra no rio que passa aqui, bem próximo. Por outro lado, ou vai para o mar. Árvore da esperança, vamos sonhar, não só lamentar. E cada sonho que é apresentado é discutido e votado. Só o que é aprovado no voto é que cola na árvore da esperança. Portanto, vira um sonho não individual, mas coletivo. E aplicando a Carta da Terra, que utilizamos muitos documentos planetários, inclusive Tratado de Educação Ambiental, etc., etc., Agenda 21, o que é o caminho adiante? É o último capítulo da Carta da Terra, mas é também o plano de trabalho. E aí é feito um grande Pacto das Águas. O que é o Pacto das Águas? Quando todas as comunidades de toda a microbacia, e essa prática acontece em todas as microbacias, se encontram para pactuar. É o dia que todos assinam. 70% do pacto, que normalmente é de 3, 4 horas, não tem fala de autoridade. Só com os atores locais. Já começa com a mística da água. Porque se a gente não revisitar a questão da espiritualidade também, e esses sagrados, a gente também não vai fazer essa mudança que se pretende. Aliás, eu digo isso porque há uma confusão. Inclusive, quando estávamos na Universidade Popular de Paris, um filósofo é muito interessante, disse, mas isso aqui não daria certo aqui, porque essa coisa da religiosidade não dá certo. Aí disse, não é religiosidade. A religião precisa da espiritualidade, a espiritualidade não precisa de nenhuma religião. É outra questão que se coloca. É no sentido claro de a gente compreender que o Pacto das Águas, portanto, tem todo o empoderamento e essa construção desses pactos e aí as ações. Bom, é impossível pelo horário, mas eu vou passar rapidamente. Só para vocês terem uma ideia da abordagem sistêmica, a cartilha O Mundo Orgânico tem 135 cartilhas, tem também páginas sobre consumidor mirim consciente. Porque é impossível falar em refletir Brasil ou construir uma sociedade sustentável com a McDonaldização do alimento. Não tem sabor e não tem saber, e a propaganda está em todos os programas infantis. E a obesidade comendo solto, criança com 10, 12 anos com doenças que antes eram só dos adultos, a raça humana nunca viu o que está vendo agora. Crianças com doenças que antes eram só dos adultos, inclusive de cada 100 diabetes tipo 2, 30 são crianças. Isso é sustentabilidade? É por essas e outras razões, portanto, que conecta, por exemplo, com a peça de teatro A Matita. Então é formal com não formal, mas ao mesmo tempo, e aí o tempo não vai permitir, nós estamos com 19.400 protagonistas da educação, funcionário do Itaipu, são 4 pessoas. A coordenadora está aqui, que é a minha querida Silvana, que está aqui, a segunda aí, por favor, porque está aberta aí depois para outros diálogos e conversas, e aí várias outras pessoas que estão aqui da equipe, da universidade, da região lá. E cada município tem um coletivo educador. E esse processo coletivo educador é muito rico, porque pessoas que aprendem participando, os que participam do curso, não precisam fazer nenhuma monografia. Tem que ajudar a construir comunidades de aprendizagem. São 110 comunidades de aprendizagem em funcionamento, desde a primeira apresentação desse processo formativo de PAPs. Bom, aí é interessante que a gente está trabalhando, por tempo, inclusive a questão da água, com cisternas nas escolas, mas a aula de matemática tem que calcular quanto de areia, cimento, de ferro, quanto a escola diminui com gasto com água, horta com aulas de biologia e ciência na horta, porque é a transversalidade, mas ao mesmo tempo é a abordagem sistêmica, né, a construção da cidadania planetária, mas ao mesmo tempo é uma questão muito forte. Você tira, portanto, a segmentação. Bom, eu queria, antes de terminar, fazer o seguinte, mas que resultados alcançaram, então, mais concretamente? Muito rapidamente, preciso desses minutos finais. Primeiro, por exemplo, se você tem uma região como aquela que tem ainda predominantemente atividade rural, agrícola, mas 90% são pequenas propriedades, e você perde muito solo com determinadas práticas agrícolas e, ao mesmo tempo, o processo de eutrofização das águas, evidente que você tem aqui um exemplo bem concreto do antes e como é que fica depois, né, de um processo, portanto, de conservação de solo. Mas, ao mesmo tempo, as estradas rurais, todos nós, perdoem eu dizer uma palavra que não devia aqui, são cartesianas. Elas foram feitas em linha reta, de qualquer jeito, rompendo, rasgando microecossistemas e, principalmente, criando verdadeiros funis, que vão recebendo toda a água da chuva com agrotóxicos, com fertilizante, com adubo, e vai o horizonte e ali embora. Nós estamos completando, aqui é um exemplo bem clássico, 181 quilômetros de estradas readequadas, elas estão em nível, elas não recebem mais água da chuva e elas respeitam a microbacia, a declividade e a aclividade. Não é uma rompedora de microecossistemas, mas o mais importante, além de todos os benefícios ambientais, é ver que essa região hoje tem 1.322 quilômetros de cerca com mata ciliar recomposta. Eu pergunto aos que estão aqui, vocês ouviram falar do Código Florestal? Faz 3 anos que o Código Florestal está aí, sufocando, etc. Enquanto isso, nós chegamos a 1.322 quilômetros de cerca com mata ciliar recomposta numa região de pequenas propriedades, sem uma ação em juízo contra o programa, sem um protesto administrativo. Por quê? Pelo processo, a mata ciliar é produto, no caso. O processo é que gerou aí a possibilidade de não ter questionamento. Mas esse processo permitiu, aqui é um exemplo típico de uma pequena propriedade, como é que fica depois? E envolvimento das comunidades no processo, por exemplo, de reflorestamento. Então, se nós saímos do Rio de Janeiro, dá para ir a Foz do Iguaçu em linha reta, as novas as cercas que protegem as margens dos pequenos rios, porque estamos reflorestando. O que aconteceu, Rosa Alegria? A primeira microbacia, as duas primeiras que nós recuperamos, voltaram 55 espécies da flora e fauna. Mas voltaram as abelhas. Voltando as abelhas, voltou o quê? A produção de mel na região. Essa cooperativa, essa Cofamel tem hoje 411 pontos de venda no Brasil. Estamos estimulando muito o mel da abelha Jataí. É tão absurdo isso, e refletir, o Brasil precisa detectar esses equívocos, que nós reconhecemos o mel da abelha africana e europeia e não reconhecemos o mel da abelha Jataí, que essa é nativa, que não pica, pode conviver com os animais domésticos, com atividade humana, e é 70% medicinal. Isso, portanto, faz todo um aprendizado com esse apicultor para ele compreender que esse mel é muito mais rico, mas esse é o nosso nativo. E, no entanto, a gente não tem o reconhecimento, inclusive não tem sistema de certificação e muito menos de fiscalização, agora que nós conseguimos, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, isso tudo. Então, em outras palavras, esse aqui é um exemplo que eu não vou ter que seguir, de uma microbacia que ela está praticamente com os passivos coletivos resolvidos. Mas vamos lá, rapidinho. Eu sou... passei. Agora, complementarmente, e aí eu vou passar só os slides, por exemplo, como é que você tem o agrotóxico como o segundo grande contaminante das águas no Brasil, e continua cada vez mais, Brasil é campeoníssimo, quando você está trabalhando uma questão concreta, sustentabilidade implica em alimento sustentável e saudável, em vida saudável e sustentável. E aí implementamos um grande programa de agricultura orgânica, chamado Vida Orgânica. E hoje eu quero dizer para vocês que só no ano passado nós movimentamos 8 milhões de reais com os pequenos produtores com a merenda escolar, com produtos produzidos no município pelo pequeno produtor. Só que tem um detalhe, para isso as conferências feitas, as palestras com os prefeitos não ajudou muito, viu, Rosa? Sabe o que mais ajudou? Fazer concurso com as merendeiras. 970 merendeiras participaram do último concurso de pratos saudáveis das merendeiras da Bacia Hidrográfica do Paraná 3. Aqui está o último livro de receitas saudáveis. Portanto, elas saíram do anonimato, aquela tiazinha que mistura aquela comida, aquela gororoba, que cheia de conservantes e outros antes e outros depois, e passa pelo curso feito de consumo consciente e de pratos saudáveis a serem autoras de livros de receitas. Nós não precisamos ligar a Ana Maria Braga para ter receitas. As merendeiras das escolas que manipulam no Brasil alimentos de 40 milhões de crianças, se para esse país... Reflete, Brasil, vamos refletir o Brasil. Só com a merenda escolar você faz uma revolução na pequena propriedade, na sustentabilidade, conectando com a questão do alimento saudável. E isso implica, não vai ser possível, eu queria completar para dizer que se conecta com isso também o programa de plantas medicinais. Nós temos 37 postos de saúde que o médico já receita fitoterápico. Quando nós começamos, achavam que isso era bizarro. Um país que 75% dos fármacos para fazer o medicamento vem do exterior. Pois bem, complementando, não vai dar para apresentar aqui. São hoje 824 famílias de catadores, recicladores, todos em associações e cooperativas, e já estamos com 250 carrinhos elétricos de catador, porque estamos pesquisando o carro elétrico. Mas, ao mesmo tempo, temos 6 comunidades indígenas. Não é possível falar aqui, mas a questão indígena e a questão da América Latina nos ajudou a criar o Centro de Saberes e Cuidados Socioambientais da Bacia do Prata. São 5 países. Vamos chegar a 4.600 envolvidos no processo formativo nos 5 países, mas também visitando não só o FIB, mas visitando o FIB, mas visitando também o paradigma de bem-estar, de viver bem, que os aymaras ajudaram a construir, e outros até afrodescendentes e índios, até o Equador, mas visitando também o que significa a sociedade de uma sociedade sem mal, dos Guarani, do Espírito Santo, até Argentina, Paraguai inteiro e parte da Bolívia. Esses diálogos de saberes, mas ao mesmo tempo fazendo com que nós pudéssemos ter três comunidades indígenas, nenhuma morte por subnutrição, todas com escolas guarani e português, com unidades de saúde, com centro de nutrição, centro de artesanato e centro cultural, inclusive gravaram um DVD ano passado só com seus cantos, danças e a sua espiritualidade manifesta. Eu podia, portanto, nesse momento agradecendo, fazer uma referência. A única coisa que importa eu deixar aqui ao final é que isso para nós tem um valor especial. Não seria possível se não tivesse um envolvimento comunitário. Se não tivéssemos exercendo a democracia que talvez a feitura do Santo nos auxiliasse de alta intensidade, né, com essas comunidades. Mas, segundo lugar, de compreender, por exemplo, que é possível fazer. E o problema não é dinheiro. Não é dinheiro. Isso que é absolutamente testemunhal aqui. Mas o mais rico de tudo é dizer que esse novo jeito de ser, sentir, viver e produzir, você já começa a vivenciar muito também nos indicadores subjetivos, que é pouco se fala. E não se vai fazer essa grande reflexão se a gente trabalhar muito os indicadores subjetivos. Porque é preciso a gente reconhecer. Quem ama, cuida. Mas para amar, tem que reaprender a amar o meu país e a humanidade. Obrigado.
Olha, gente, é cruel demais esse papel aqui, viu? De cortar. Mas, enfim, o tempo ainda ele tem uma métrica oficial e nós temos muita gente para falar. Eu não vou me alongar porque eu queria fazer alguns comentários. Só dizer o seguinte, depois de todo esse modelo do Itaipu, para transferir-se como modelo de Brasil, se inspirar nesse modelo participativo, olhar para o futuro e... Não posso deixar de lembrar aquela frase do Einstein, uma mente que se abre para uma nova ideia não volta ao seu estado original. Eu espero que cada uma das mentes aqui nunca mais voltem ao seu estado original, ou seja, evolua e que a gente realmente aprenda a sonhar esse Brasil gerúndio, porque é um projeto inacabado. E como é bom viver no inacabado, porque sempre existe algo a fazer. Okay? Então, muito obrigada pela atenção de vocês.